Noticiário.
Não me fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de terça-feira, 5 de julho de 2022, com os seguintes tópicos. Homem mata sua esposa no bairro Platô, na cidade capital de Namib, por causa de 3 mil kwanzas, e o SIC já deteve o acusado.
O acusado encontrava-se a descansar na sua residência. Então logo esse despertou, deu por conta que faltava-lhe em um dos seus bolsos da calça que usava o valor de 3 mil kwanzas.
Comunidade Mentes Brilhantes engajada na emancipação das mulheres no empreendedorismo juvenil na cidade do Cuitubié.
Formação de um determinado grupo de mulheres.
Efetivos do DIP Namib chamados a manter a ordem e a tranquilidade pública durante o pleito eleitoral de 24 de agosto.
Aproxima-se a festa da democracia, facto que exige de todos nós o redobrado esforço.
Archer Mangueira destaca valências do projeto Bahia do Namib no corredor sul de Angola.
Uma porta de saída privilegiada para as nossas exportações.
Presidente angolano aprova contrato milionário para vítimas da fome a dias da campanha eleitoral.
Não tem quem me ajuda, por isso estou vindo aqui a ver se chego de conseguir um pão para me ajudar. Sim, quase todos os dias.
Somos a Rádio Online, coordenação e produção de Armando Chico, edição de Fonseca Ting, garantia técnica de Anabela Afonso. Apresenta as notícias Bem-vinda à Pena hoje a partir da cidade do Quito, província do Bié. Apoios da NID e da Open Society. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Começamos assim. Um homem residente no bairro Platô, na cidade capital do Namib, está a ser acusado de ter morto a sua esposa, a facada por causa de 3 mil kwanzas, e o SIC já deteve o acusado. Não é isto, jornalista Kulemba?
O ato bárbaro aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 4 de julho, no bairro Platô, arredores da cidade capital do Namib. Segundo revelou o Namib Fala a Verdade, José Lolina, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal do Namib, nesta terça-feira, 5 de julho de 2022.
Dados colhidos pelo Serviço de Investigação Criminal dão conta de que os factos tiveram o seu princípio no dia 4 de julho do ano em curso, por volta das 17 horas e 30 minutos, momentos em que o acusado encontrava-se a descansar na sua residência. Então logo esse despertou, deu por conta que faltava-lhe em um dos seus bolsos da calça que usava o valor de 3 mil kwanzas. Daí que saiu à procura da sua esposa, que no momento encontrava-se na casa da irmã. Então logo a encontrou, pediu para que fossem para casa e falassem do assunto. Foi daí então que, chegando à casa, o acusado deu a conhecer a malograda em como a mesma havia retirado do seu bolso o valor de 3 mil kwanzas sem o seu consentimento. Foi naquele instante que o casal se desentendeu. Enquanto a malograda estava em sua posse uma faca na qual a mesma usava para cortar as verduras, pois preparava-se para fazer o jantar, o acusado violentamente recebeu a faca que estava na posse da malograda e com a mesma desferiu um golpe certeiro na região do pescoço.
Na sequência das investigações daquele órgão, foi possível assim a detenção do implicado de 35 anos de idade.
No âmbito de sequências investigativas levadas a cabo pelo Serviço de Investigação Criminal do Namib, procedeu-se então a detenção de um cidadão solteiro de 35 anos de idade. Este que está a ser acusado de ter cometido o crime de homicídio qualificado, onde foi vítima a nacional que em vida chamou-se Francisca Dália Luiz, também solteira de 38 anos de idade, natural e antes residente nesta cidade de Moçambique, no bairro Valóia, concretamente na Rua do Piscão.
Celestino Fernandes, advogado no Namibe.
A moldura penal que ele vai levar nesta altura, nós estamos a falar de uma pena nunca inferior aos 25 anos, por causa da própria natureza do crime, começando por ser um crime de violência doméstica que tem a sua lei própria e fazendo mesmo a colação do nosso próprio Código Penal.
Pedro Augusto, familiar da vítima, pede que se faça justiça.
Nós não pedimos muita coisa, nós dizemos que nós somos crescidos, cada um é responsável pelos seus atos e nós queremos justiça.
Eu tenho quantos filhos?
Uma filha de 6 anos e um rapaz de 2.
Os efetivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, Namibe, foram chamados a manter a ordem e a tranquilidade pública durante o pleito eleitoral de 24 de agosto. Anabela Afonso completa esta informação.
Feliciano António, segundo comandante da Polícia Nacional no Namibe, que discursava no ato das comemorações do segundo ano da existência daquele órgão, disse que é nesta fase que os efetivos devem mostrar o seu verdadeiro papel na garantia da paz e segurança das comunidades.
Aproxima-se a festa da democracia, facto que exige de todos nós o redobrado esforço no engajamento das nossas atividades policiais, de maneira a garantir a ordem, tranquilidade, segurança e o cumprimento da lei, para que tenhamos um pleito eleitoral em clima de paz e de estabilidade. A atividade de investigação criminal requer ter especialistas dotados de conhecimentos técnicos e científicos para dar resposta em tempo útil e com a qualidade desejada às exigências dos diferentes fenómenos criminais que ocorrem na sociedade. Daí que encorajo os efetivos deste importante órgão, em particular, a investirem na formação académica e profissional.
Eduardo Luiz, chefe do referido departamento, reconhece o engajamento do seu efetivo na manutenção da ordem da tranquilidade pública.
Esperamos que a população do Namibe esteja a gostar do nosso trabalho, que nós temos estado a realizar a nível da nossa província, que não é fácil. Nós pedimos também a prestimosa colaboração da nossa população do Namibe, no sentido de denunciar todos os factos que lesem seus direitos fundamentais.
O povo já sabe que no Namibe existe o DIP, que tem feito um grande esforço para resolver muitos dos seus problemas em termos de delinquência.
Embora 2 anos de existência, mas já dá para avaliar um bom desempenho. E penso que mais que nunca a população mesmo que tem que explicar as ações que nós temos estado a realizar.
Efetivos do Departamento de Investigação de Ilícito Penais Namibe foram chamados a manter a ordem e a tranquilidade pública durante o pleito eleitoral de 24 de agosto.
Comunidade Mentes Brilhantes, organização feminina sediada na cidade do Cuito, província do Bié, manifesta-se engajada na emancipação das mulheres no mundo do empreendedorismo juvenil. Toda a história com o repórter comunitário Emanuel Rufino, a partir da cidade do Cuito, Bié.
Presidente da Comunidade Mentes Brilhantes no Cuito, província do Bié, Vitorina Soares, diz que a sua organização tem como objetivo promover espaço de diálogo para a juventude e o empreendedorismo feminino.
O objetivo da comunidade Mentes Brilhantes tem que ver com a promoção de espaços de diálogo para a juventude, tem também que ver com a promoção de algumas políticas de empreendedorismo, ou seja, ajudar as mulheres na vertente do empreendedorismo feminino.
Na tua ótica, tem havido pouco espaço para as mulheres, sobretudo no debate público?
Com certeza que tem havido poucos espaços de mulheres ou para mulheres. Há uma outra questão de que as mulheres precisam se posicionar quanto a algumas temáticas, não é? Porque podem eventualmente ter algumas coisas disponíveis, mas se as mulheres não terem uma capacidade argumentativa, não farão então uso desses espaços.
Quando fala em posicionamento, estás a referir ao quê?
Eu falo de posicionamento num seu todo. Falo de posicionamento a nível do empreendedorismo, a nível do empresariado, a nível de política,
precisamos é que as mulheres se posicionem quanto a esses espaços todos.
Diz ainda:
as mulheres são competentes e existem mulheres competentes nas questões das quais são responsabilizadas. Eventualmente existe ou existiu uma fase em que o teste de sulfá foi muito chamado, muito falado, mas que eu prefiro mesmo hoje me calar quanto a essa situação, porque existem sim mulheres que chegam a cargos por competências mesmo provadas.
Termina dizendo:
a nível da organização, nós somos 27 mulheres e todas elas divididas com as questões nas quais as mesmas mais dominam. Por exemplo, a área da educação, temos mulheres formadas pelo magistério primário, onde constrói-se sim projetos a nível da educação, no sentido da alfabetização. A comunidade Mentes Brilhantes levou a cabo a formação de um determinado grupo de mulheres que ficavam expostas ao sol, à chuva.
Qual foi a ajuda?
A ajuda foi de formar estas mulheres em técnicas de fábrico de sabão e muni-las de alguns utensílios para então darem continuidade à profissão que lhes foi dada.
Emanuel Rufino, província do Bié, repórter comunitário.
A Ser Mangueira destaca valências do projeto Bahia do Namibe no corredor sul de Angola. O governante, que falava no ato de abertura do 14º Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes da República de Angola, que acontece na cidade do Namibe desde segunda-feira, 4 de julho, disse que com a materialização desta empreitada vai galvanizar o desenvolvimento no corredor sul do país, bem como vai facilitar as trocas comerciais entre os países da SADC que não têm acesso ao mar.
Esta infraestrutura irá permitir que aceda diretamente ao território angolano a carga que atualmente é operada a partir do Elvis Bay na Namíbia, além de ser uma porta de saída privilegiada para as nossas exportações e a dos países vizinhos sem acesso direto ao mar.
Há 6 meses do término de uma das fases do programa de transferências monetárias em Angola, denominado Quenda, o presidente da República, João Lourenço, aprovou por ajuste direto um contrato milionário para a distribuição de alimentos a famílias vulneráveis que terá de ser implementado até ao próximo dia 24 deste mês, em obediência à legislação eleitoral. Vamos acompanhar a reportagem divulgada pela Voz da América, na voz do jornalista João Marcos.
São 52,6 milhões de dólares para doações a favor de famílias carentes, aprovados numa altura em que os preços dos produtos voltam a subir e o espectro de fome prevalece inalterável.
Não tem quem me ajuda, por isso estou vendo aqui a ver se chego de conseguir um pão para me ajudar. Sim, quase todo dia.
Os relatos são de munícipes de Benguela, mas poderiam ter sido, por exemplo, de cidadãos do Cunene, onde esteve a trabalhar o economista Abílio Sanjaya, membro da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Sanjaya questiona a aprovação deste contrato em fase de execução do Quenda, que prevê beneficiar 62 municípios até finais deste ano.
Qual é a fundamentação? Será que os produtos serão adquiridos e serão distribuídos para aqueles municípios ou comunas em que não existe o Quenda? São estas informações que nós precisamos ter. E a situação ainda agrava porque estamos num momento pré-eleitoral. A questão da fome é uma realidade, principalmente no sul do país.
Financiado em 320 milhões de dólares pelo Banco Mundial e 100 milhões de dólares pelo governo angolano, o programa de transferências monetárias está para 51 mil kwanzas, correspondentes a 6 meses, para cada família beneficiária. Já o contrato relativo aos mais de 52 milhões de dólares, como sublinhou o quadro da ADRA, tem implicações políticas, na medida em que terá de ser executado antes de 24 deste mês, o arranque da campanha, ou, no pior dos cenários, na próxima legislatura. Juiz de Direito, Benildo Malé.
Para o governo atual é um programa de continuidade com algumas alterações, mas estamos a falar de eleições e ainda não sabemos quem há de ganhar. Então não podemos comprometer o Estado angolano já com várias contratações ou determinadas atividades que depois, mais lá para frente, possam nos comprometer.
O magistrado da Sala do Civil e Administrativo do Tribunal de Benguela foi abordado pela Voz da América na última semana, após ter lançado o seu livro sobre direito eleitoral. O primeiro em Angola, que versa, entre outras, temáticas relativas à justiça eleitoral.
A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.